Pergunta número 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Resposta. Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo.
Então, vamos por partes, porque como sempre, tem muitas informações. Lê para nós, fia.
Se Deus os houvesse criado...
Não, primeiro na pergunta.
Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem?
Como sempre, existem problemas de palavras de vocês. Não poderia Deus isentar vocês das provas que vocês têm que passar? Não é ter que sofrer, porque esse sofrer dá a ideia de sofrimento.
Você é obrigado a
sofrer para evoluir. Não é isso. É você passar pelas provas. Esse sofrimento é uma escolha sua. Então, Deus dá a prova. E você sofre ou não?
Escolhe sofrimento ou não.
Isso.
Para passar em cada prova.
Isso. Porque tem gente que não tem o que comer e não sofre por causa disso. E tem gente que tem a casa cheia de comida e sofre porque não conseguiu comprar uma besteira qualquer. Então, não é de sofrer no sentido de sofrimento, mas é sofrer no sentido de passar. Para nós estabelecer logo essa diferença.
Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta?
Isso. É o que eu sempre digo, sempre me perguntam, como a Fia acabou de dizer, mas para que tanta prova? Para que essas coisas? Para zelar o merecimento. Sem merecimento, não há gozo de bem celeste. O bem celeste não é dado por Deus, mas é uma coisa conquistada pelo Espírito. Muita gente me pergunta, eu devo dar graças a Deus? Eu disse não, porque Deus não fez mais que sua obrigação. Deu o que você mereceu. Então não é agradecer a Deus, porque Deus não pode lhe dar estas. É louvar a Deus. Isso precisa ficar bem claro. É preciso que você zele o merecimento e ao merecer, receba. Tem uma máxima do Jesus que é perfeita. Deus dá a cada um de... Aliás, todas são, né? Mas essa se aplica muito bem a esse assunto. Deus dá a cada um de acordo com as suas obras. Se você não roubar, se você não conquistar, se você não merecer, nada receberá. Porque no universo existe uma lei que é a lei do merecimento. É a mesma lei da causa e efeito, a mesma lei do karma. O karma é o merecimento de cada um, o justo e amoroso merecimento de cada um pelo momento passado.
Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades.
Continue.
Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo.
Isso eu já estou dizendo há 5 anos. O universo não está desequilibrado. Mas cada um está do jeito que está, é o equilíbrio do universo. Vou dar um exemplo. Se isso aqui fosse um paraíso, não houvesse guerra, vocês não estariam fazendo provas. Então a guerra é necessária. porque a guerra é a justa medida que aquele espírito merece. Então a guerra é o equilíbrio do universo. Ao invés de você lutar contra a guerra, você deve lutar para não sofrer na guerra. Essa é a solução, para se submeter ao desígnio de Deus que criou a guerra e deixa a cada um receber o que merece. Agora, se você se revolta com a guerra, você está se revoltando aos desígnios de Deus. Então você está criando um karma para você mesmo. É isso que eu estou colocando há muito tempo. Não queira mudar o mundo, mas mude você. Porque o mundo já está perfeito, do jeito que está. Vocês dizem que o planeta está perdido, que a humanidade é um caos só. Mas se não houvesse essa humanidade, o universo inteiro estaria desequilibrado. Essa humanidade, do jeito que está, é o equilíbrio do universo. E a hora que este planeta não abrigar mais esse tipo de humanidade, terá que haver um outro planeta que abrigará esse tipo de humanidade para poder manter seu equilíbrio. Então, os espíritos que ficarem no planeta Terra irão se elevar, irão viver uma vida diferente, mas um novo planeta está surgindo que abrigará os exilados da Terra com mais espíritos novos que formarão uma nova humanidade igualzinha a essa que vocês têm. Pode não chegar na forma, mas na intenção, na essência, são iguaizinhos. Ficou claro isso? Porque isso é fundamental para vocês pararem de perder tempo querendo lutar contra o planeta. A luta não é contra os acontecimentos, a luta é interior, a reforma é íntima. Você tem que lutar contra você e não contra o presidente que faz a guerra, contra o assassino que mata, contra o terrorista que explode.
O senhor fala que é necessário haver o equilíbrio, por isso vai haver um outro planeta igual a este. Eu acredito que esse necessário se refira à condição de evolução do espírito, ou seja, sempre haverão espíritos em evolução, então sempre haverão guerras, mortes,
isso,
etc.
Isso. Agora, Xepixi, você falou uma verdade. Sempre haverão espíritos em desenvolvimento. Sempre haverão espíritos em evolução. Então, sempre haverá uma humanidade no universo. Os afins se juntam. Então, se juntarão naquele planeta aqueles que gostam de guerrear. E vão guerrear um contra o outro a existência inteira, como vocês vivem, guerreando um contra o outro.
Há uma dúvida aqui do Reinaldo, na pergunta 119. Mas os espíritos são criados imperfeitos? Eu pensava que eles começam na escala evolutiva sem diferenças entre si, mas primitivos, ignorantes em sabedoria, e ao longo da caminhada é que experimentariam erros e acertos para crescerem.
Perfeito, é isso mesmo que você falou. Eu nem toquei no assunto, porque nós já tínhamos estudado isso numa pergunta anterior. Então, eu nem toquei. Todos os espíritos são criados perfeitos. E aí, como disse, foi dito antes, a cada um é dado uma pova e aí ele vai desenelando durante a pova. É isso. Na verdade, é isso.
É a história da lâmpada.
É a história da lâmpada. Todos são lâmpadas na mesma voltagem, com a mesma intensidade de luz. Alguns são sujos, outros não.
Diz Andréia, um ciclo, assim como Atlântida, o oitavo continente, é na questão da evolução.
Sim, são ciclos. Ah, veja, nós pichinja isso, uma moça da Goaba me ensinou. Não, da Belândia. O tempo não é etilíneo, o tempo é ciclo, circunferência. Você tem que exilar toda uma circunferência, todo um karma, para sair dele e começar uma nova circunferência. Você fica, vamos dizer assim, rodando no mesmo lugar um certo tempo. E aí você abre, depois abre outro ciclo. Ah, esse ciclo pode ser desde a elevação espiritual até as fases da sua vida, um casamento, um namoro, um relacionamento. Na verdade, tudo na vida é um ciclo, que você roda e vai para outro. E aí você precisa entender que um ciclo tem a parte superior e a parte inferior. E você precisa rodar tanto a parte superior quanto a descida, quanto a parte inferior, quanto a subida. Se você não rodar tudo, você não vai poder ir para outro ciclo.
Quando o senhor estava falando de guerra necessária, de outras coisas necessárias, eu me lembrei do karma, da reencarnação, etc. E para as pessoas que não acreditam em reencarnação, como explicar que quem morreu precisava e merecia morrer, quem assassinou precisava e merecia se tornar um assassino, e etc.
Se os não espíritas, né? Chips, fia. Designo de Deus.
Mas aí eles respondem: Deus não faria essa maldade, como já me responderam.
Maldade?
Para eles é a maldade.
Ixo, mas veja, Jesus Cristo fala na Bíblia: Deus faz tudo acontecer. Então, Deus fez acontecer. Se você está negando, você está negando Cristo. O problema é que tem gente que chepala o que gosta da Bíblia e tem gente que não chepala o que gosta da Bíblia. É isso. É questão de você chepalar. Porque se você for ler na Bíblia, apesar de não estar escrito, vamos dizer assim, direto em encarnação, porque lá tem informação de encarnações, não está escrito encarnação, mas está escrito: Deus é soberano. Se Deus é soberano, Deus fez. Porque ele é soberano. Ou então ele não é soberano. Aí então tem que pegar todo o ensinamento de Jesus Cristo e jogar fora.
Aqui tem uma continuação aqui da pergunta do Reinaldo. Falando ainda em nova era, o asteroide que passou pertinho da Terra recentemente serviria como um bonde para transportar a turma mais atrasada para outras paragens?
Olha, você pode falar em ateloide, você pode falar em navo, você pode falar em ser levado acorrentado. O que você falar, na verdade, é só material, né? Porque para ir para lá, já vai pela rapidez do pensamento, como nós já viu. E pode ser sim. Se você quer que seja isso, pode ser isso. É mais uma parte material, faz parte, vamos dizer assim, dos sinais da mudança do tempo. Agora, não quer dizer que todos que vão para o novo planeta já vão neste teloide. Porque tem muita gente que ainda está encarnada e que vai para o novo planeta. Que ainda tem gente ainda que vai encarnar e poderá ir para o novo planeta. Então não foi este que levou todos. Este faz parte dos sinais do novo tempo.